10h46 no horário de Brasília, 22 graus é a temperatura em Cascavel. Daqui a pouco nós vamos ao centro da cidade com informações sobre a manifestação dos bancários e estaremos também com informações da MOP, da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, com reunião nesta manhã. Mas agora nós vamos até a Copavel, vamos conversar com o Dilvo Grolli, presidente da cooperativa, para a gente atualizar as informações. Ontem a gente já falava sobre essa mudança, o show rural mantido, mas com formato bem restrito. Dilvo, satisfação ouvi-lo aqui na CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado. E é exatamente isso que você anunciou aí. O show rural é mantido, a parte agrícola sempre foi a parte forte dele, é mantida. Tem 40 empresas que já estão trabalhando há 8, 10 meses para fazer as suas parcelas demonstrativas, e essas parcelas demonstrativas são as inovações tecnológicas que nós temos na cultura da soja, do milho, área de frutigranjeiros também, e estas que são as áreas mais fortes, porque máquinas, implemento, vinicultura, suinocultura, avicultura, bovinocultura de corte e também de leite, esta foi cancelada por motivo do avanço da pandemia. Mas nessa área agrícola está tudo pronto, já tem todos os experimentos. E aí o que nós fizemos? A vez concentrar o evento do dia 22 a 26 de março, a partir do mês de março, está aberta a visitação de um controle de acordo com as exigências dos Ministérios da Saúde, os outros secretarias a Secretaria de Saúde do Estado e mesmo os municipais. Como? A pessoa que vai visitar vai até o show rural em março, e é bom que antes ele fale diretamente no show rural como fosse um agendamento para nós não acumular gente no evento. Porque nós falamos assim em termos de Brasil, e é bom, Zé Roberto, que nós colocamos alguns dados de Brasil, e aonde que o show rural é o maior representante dessas tecnologias. O Brasil cresce por ano entre 2,5% e 3% em produtividade de grãos. Esses 2,5% e 3% são novas tecnologias que são incorporadas ao meio rural e elas têm que ser apresentadas ao produtor rural. E como são apresentadas? O show rural sempre foi o maior caminho da apresentação das tecnologias. Então, o que tem lá plantado no show rural, as novas variedades de semente de soja, as novas variedades de semente de milho, na parte de fruticultura, hortifruticultura, tudo isso aí está pronto. Então, para nós não acumular pessoas em 5 dias, nós vamos fazer durante o mês de março, e as pessoas vão lá ver essas novas variedades de soja, sempre terá à disposição um técnico, senão será aquele monte de técnicos, e a pessoa vai ver quais variedades novas de soja que vai ter, porque essas variedades novas de soja estão à disposição dos produtores rurais no show rural, a apresentação delas, é as variedades que o produtor vai ter oportunidade de escolher para a sua lavoura no plantio da soja agora, em setembro, outubro. As novas lavouras que serão formadas de soja, milho, no Brasil todo, eles terão sempre variedades novas de soja e novas variedades de milho, novos produtos químicos para tratamento das doenças da soja, do milho e as outras plantações. E aí que está o papel do show rural. Se nós recuarmos hoje, nós perdemos aí um ano de aumento de produtividade para os produtores rurais. E assim nós fizemos enxuto, mais pequeno, não tendo risco, ou tendo o menor risco possível, mas não vai ter risco, de acordo com as recomendações, bem menos público, somente direcionado àquelas pessoas que são realmente produtoras e que são adeptas a novas tecnologias.
Você já responde, inclusive, aqui a observação do ouvinte, o Carlos, lembrando que a visitação, então, ao longo do mês de março, com o agendamento, e as pessoas poderão verificar as variedades, enfim, as novas tecnologias. O Carlos faz aqui uma pergunta se essa agenda é só para quem é do campo, quem é produtor, a pessoa da cidade poderia agendar também, mas me parece que você já respondeu aí, Dilvo, dizendo que seria esse agendamento direcionado aos proprietários rurais, aos...
Não, não? Viu, não, pode ser.
Pode ser também?
Olha, Carlos, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma história, uma das histórias que eu tenho do show rural. Um dia fui tomar um caldo de cana num Gostei na barraquinha lá, eu tava de cana. A pessoa me reconheceu e falou: se o dia houver essa cana, eu peguei a muda no show rural. Falei: o senhor foi no show rural? Não, eu vou todo ano para ver as variedades de cana nova pro meu negócio aqui.
Uhum.
Olha só, tem coisas que a gente não entende a extensão, né? Está aberta ao público urbano também, com agendamento direitinho. E olha só, e outras hortifruti granjeiros também na área de hortaliças, como tem gente aqui da cidade que vai ver lá algumas variedades novas de tomate, etc, etc. Está aberto sim, Carlos. Pode, esperando por você lá.
Muito bem respondido aí a observação do ouvinte e outras pessoas também que de repente teriam esta mesma curiosidade. Em relação ao volume de negócios durante o mês de março, qual é a expectativa, Divo? Porque o formato é diferente, mas as pessoas interessadas estarão online ou com as visitas, elas estarão efetivamente participando do show rural. Isso vai gerar uma movimentação financeira, os negócios, os bancos também não estarão lá, os estandes com os bancos instalados, mas em ambiente virtual as negociações poderão ser conduzidas. A pandemia mudou toda a história, nós estamos vivendo um momento diferente, mesmo que com a pandemia, com essa perspectiva, com a vacinação que irá passar logo, a história agora é diferente. Qual é o volume de negócios esperado?
Agora mudou tudo, até nós não podemos nem falar em volume de negócios, porque as pessoas vão fazer visitação para a área agrícola. E aí eles vão anotar lá, por exemplo, uma empresa tal tem a Embrapa, está lançando lá 5 variedades de soja novas. Aí esse produtor não vai fazer negócio nenhum no sul rural. Ele vai na sua revenda, na sua cooperativa e fala: ó, você já tem a semente da soja da Embrapa tal? E aí que ele vai fazer o pedido. Então não é realizado lá. As máquinas e equipamentos, nós até deixamos elas à vontade. Tem algumas empresas que irão colocar um modelo de trator ou dois modelos de trator. Talvez terá uma pessoa lá para explicar alguma coisa desse modelo, mas eles terão acesso à nossa mídia eletrônica, à nossa mídia digital, em colocar os lançamentos e os bancos colocar suas linhas de crédito, e não preciso ir no show rural daí. Essas marcas, equipamentos, os bancos farão de o cliente e a agência do cliente, o cliente e a revenda de tratores, porque nós queremos evitar quanto mais pessoas dentro do evento. Mas os bancos, por exemplo, tem banco que vai pôr terá uma presença lá de uma pessoa para atender seus clientes, mas não para fazer o financiamento. O Banco do Brasil, por exemplo, levava 200 pessoas, Bradesco não era diferente, Sicoob, Sicredi, Santander, né? Esse número grande de pessoas contactando com clientes lá dentro. Terá uma pessoa lá para falar em nome do banco, mas o mais forte será pela via digital, inclusive os negócios.
Uma curiosidade aqui da ouvinte, a Denise, estamos conversando com o Divo Grolli, presidente da Copavel. Ela disse o seguinte: foi falado sobre variedade, sobre aqueles preparativos, já que fica todo aquele cenário montado. Aquele cenário é o mesmo como se tivesse o show rural presencial? E o que mais ela pergunta aqui, a Denise, em relação às flores, aquelas flores terão também, Divo? A curiosidade aqui da ouvinte.
Oi, Denise, muito obrigado pela pergunta. Você sabe que nós já tínhamos plantado a metade das flores? Está à disposição lá, para tirar até fotografia, a metade está plantada lá.
Então vai ter aí essa...
Vai ter o cenário, porque nós estávamos preparando. Você sabe, aqui aproveitando, é uma coisa diferente. O show rural, uns 30, 60 dias antes do show rural, depois do show rural, há muitas pessoas que vão lá para tirar fotografia de casais que vão casar, de mulheres grávidas junto com as flores, para álbum de recordação. Você precisa ver como eles usam aquele ambiente para essa questão assim de fotografia. E está à disposição, viu, Denise? E a toda a sociedade de Cascavel.
Muito bem, a gente agradece aqui aos ouvintes que vão interagir conosco.
Eu não pensava que um dia ter essa pergunta, viu?
Ah, é, o pessoal pergunta e tem sentido, né, Dilvo? É interessante, e já respondeu também. Dilvo, nós temos aqui mais algumas outras observações. Muito obrigado aos ouvintes que estão participando conosco, e a gente vai nos próximos dias, estaremos trazendo mais informações. Tem a pergunta do Wilson aqui, o nosso tempo está esgotado. O Wilson diz o seguinte: e o show rural de inverno, no mesmo formato do ano passado, também continua? No segundo semestre terá o show de inverno, é isso? Show rural.
Segundo semestre, show rural edição de inverno, muito maior do que foi o ano 2020. nós vamos inserir no chuva grau de inverno, dentro das possibilidades, estas áreas que foram tiradas do evento normal agora.
Certo. Nós temos mais dois minutinhos, eu gostaria de aproveitar a sua participação, além dessas explicações todas a respeito do show rural. Daqui a pouco, Dilvo, nós vamos abordar aqui, estaremos conversando com representantes do setor produtivo, inclusive o Rainer Zielasco estará conversando conosco, que é o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento. Dois minutinhos, gostaria que você falasse sobre essa discussão em torno do pedágio. A Justiça manteve suspenso o reajuste do pedágio na 277, a discussão em torno dessa nova concessão. Como que você vem acompanhando todo esse debate?
Com muita alegria, trabalhando muito no pedágio. Nós tivemos lá atrás uma participação de fazer um levantamento socioeconômico dos balanços das empresas, e aí serviu esse trabalho lá do passado, 2 anos atrás, 3 anos, serviu de base para que a promotoria pública, o juiz, decretasse aí, inclusive, até prisões e a não... Veja bem, a vitória do passado, a não prorrogação automática. E agora, então, vai ter a licitação e o Zielasco é o presidente do nosso POD e acompanhado do Danilo, nosso ex-presidente, e todo um grupo de associações comercial do Oeste do Paraná, numa conscientização da sociedade para discutir o modelo do pedágio nas audiências públicas que terão, inclusive em Cascavel, está programada a audiência pública para o dia 18 de fevereiro. Audiência pública sobre o pedágio, e aí a sociedade está se mobilizando através de associações comerciais, já grupo de políticos, de prefeitos, sobre o que é que nós vamos colocar para a estruturação do novo pedágio. Veja como é importante, Zé Roberto, o que é que nós vamos, como sociedade, participar da discussão para encontrar o melhor modelo para a sociedade do Oeste Paraná. O Oeste pertence aos cidadãos do Oeste e aos cidadãos do Oeste que não podem ficar em casa nesse momento, que nós vamos comprometer parte da nossa economia até aqui 30 anos. Então, uhum, o Zielasco vai estar presente. Eu até faço aqui uma convocação para a sociedade, pedir para ele que é nosso presidente do nosso programa de desenvolvimento, coisa que não aconteceu em 1997. Nós fomos convidados para bater palma sobre um modelo de concessão de pedágio. Hoje, nós somos convidados para discutir o modelo dos próximos 30 anos e qual é a nossa posição.
Mais um minutinho. Obrigado, Silvio, interagindo conosco. Júlio, o Márcio, o Rocha. O Rocha faz uma perguntinha aqui, mais um minutinho com o Dilvo. Ele diz o seguinte: e esse consórcio com as cooperativas vão participar dessa disputa?
Veja bem, o que que nós discutimos, não só as cooperativas, mas a sociedade do Oeste. Se tivermos uma oportunidade, não as cooperativas somente, a sociedade do Oeste, se puder participar, abrindo empresa para participar da concorrência. É muito bom esse esclarecimento, porque as cooperativas acabaram sendo citadas várias vezes por causa da força econômica das cooperativas. Mas não serão somente as cooperativas. É a sociedade econômica do Oeste, se tiver oportunidade de formalizar uma empresa para participação na licitação do pedágio. Ora, o que que nós temos de diferente que a Eco Cataratas tem de melhor do que nós do Oeste?
Uhum.
Qual a diferença nossa? O nosso não tiver oportunidade lá atrás, não sabíamos como ia funcionar. Hoje nós sabemos. Se tiver oportunidade, essas grandes empresas do Oeste, as cooperativas, os cidadãos todos, se nós pudermos montar uma estrutura e participar da licitação. Mas, desde que nós tivermos oportunidade, e tem que ser muito bem estruturado, não só as cooperativas, mas todos do Oeste do Paraná, como oportunidade de investimento e de deixar os lucros aqui no Oeste também.
Ok. Dilvo, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, um abraço a todos.
11 horas no horário de Brasília, daqui a pouco a gente volta com Rainer Zielasco, presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, falando mais sobre o pedágio. Vamos agora com as últimas informações. Vamos saber o que está acontecendo agora no Brasil e no mundo. Repórter CBN no ar.